Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série Memórias do Porto, finalistas online, vamos conhecer a experiência de quem acabou o curso em plena pandemia. Acompanhe-nos nesta aventura de quem teve que se adaptar a viver em modo virtual. Neste episódio do Alumni Mundos temos connosco a Sandra Pinheiro, natural de Amarante e alumna da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Olá Sandra, bem-vinda ao Alumni Mundos.
Olá.
O que é que te levou às línguas e relações internacionais?
Antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e conversar convosco. Então, as línguas e relações internacionais pareceu-me uma escolha que fazia sentido, tendo em conta aqueles que eram os meus gostos, aquele que foi o meu percurso no ensino secundário. As relações internacionais, porque estão dentro daquilo que são as ciências sociais. As línguas, porque me interessava muito aprender e aprofundar algum tipo de conhecimento, neste caso no alemão e no francês, que são as línguas que eu escolhi no meu percurso em relações internacionais. As relações internacionais também porque na verdade eu fiz ciências e tecnologias no ensino secundário e tive até ao último momento a perceber se a escolha seria para as áreas mais das ciências exatas ou da biologia, da saúde, e depois cheguei ao último momento e escolhi realmente o que eu quero fazer na minha vida, é trabalhar na área das ciências sociais.
Foi uma escolha um bocadinho inusitada,
inusitada,
não é?
Sim, mas fazia todo o sentido para mim naquele momento tomar aquela decisão e pensar, ok, agora que eu vou escolher aquilo que eu quero fazer no meu futuro, por isso vou escolher esta área. E as relações internacionais, na altura, pareceu-me uma escolha que fazia sentido, porque é um curso com, como dizem, com bastantes áreas associadas, a economia, o direito, a sociologia, e pareceu-me algo que eu gostava de fazer e gostava de desenvolver no futuro.
Tu neste momento estás a tirar uma segunda licenciatura, uhum, precisamente em Sociologia, também na Faculdade de Letras.
Sim.
O que é que te levou a tirar esta nova licenciatura?
Sim, então, em relações internacionais, eu senti algumas falhas pedagógicas dentro do curso e uma das coisas que gostava de fazer e que gosto de fazer e que aprendi a fazer na faculdade foi esta de investigar e perceber como é que as coisas são feitas, como é que as coisas funcionam internamente. E a sociologia parece-me uma área, é uma área onde conseguimos perceber aquilo que está à nossa volta, conseguimos propor soluções alternativas, pensar o mundo de outra maneira. E nas relações internacionais, eu fiquei com alguma vontade de explorar coisas que não explorei lá. E nomeadamente na questão, por exemplo, dos métodos e técnicas de investigação, de como fazer investigação, de como pôr em prática as coisas, senti que faltava alguma coisa. E a sociologia proporciona isso, dá-nos isso, dá-nos as ferramentas para conseguirmos analisar, perceber como é que as coisas funcionam e propor soluções, propor alternativas, mudar as coisas.
Muito bem. E foi um bocadinho também o que te levou a essa busca por saber mais ao mestrado em Direitos Humanos, que também estás a fazer paralelamente à licenciatura de Sociologia.
Sim, sim. Existem várias razões, não é? A primeira razão é essa, parece-me que os direitos humanos, e este mestrado é um mestrado com muita interação disciplinar, junta aquilo que é as relações internacionais, a sociologia. E, no fundo, estudar direitos humanos e falar de direitos humanos pressupõe esse conhecimento em várias áreas, não é? No direito, na sociologia, na antropologia, nas diferenças culturais.
Já tem que ter um conhecimento prévio, não é?
Sim, sim. Acho que ter esse conhecimento prévio ajuda. A trabalhar na área dos direitos humanos. Os direitos humanos também pela mesma razão da sociologia, não é? De querer perceber porque é que as coisas estão desta maneira, propor soluções, propor alternativas e pronto, acho que é isso.
Tu estás a fazer este mestrado na Universidade do Minho.
Sim.
Tu encontras diferenças na tua experiência atual quando comparada com aquela que viveste e que vives atualmente na Universidade do Porto?
Uhum. Sim, então a minha experiência na Universidade do Minho começou, lá está, exatamente no período pandémico. Por isso, à partida será uma experiência muito diferente daquela que os meus colegas que iniciaram o seu percurso na Universidade de Domingo em época normal tiveram, não é? Mas sinto que existem diferenças, não é? Nas estratégias e nos planos de estudos, no método de ensino, na pedagogia que é aplicada em cada curso. Mas lá está, que será a minha experiência, como foi iniciada em pandemia, e como o meu primeiro ano de mestrado, que foi o ano em que eu tive aulas, no segundo ano é a tese de mestrado, por isso não temos aulas na universidade. Nesse primeiro ano, um dos semestres foi passado online, o outro tinha aulas uma vez por semana na universidade, por isso não tive uma experiência... Não, acho que não posso ter uma opinião super formada daquela que foi a minha experiência na universidade a mim, porque passei pouquíssimo tempo na universidade.
Não foi uma experiência plena, não é? Foi
exato.
Uma experiência um pouco mais limitada,
sim,
não é?
Sim.
Muito bem. Como é que foi terminar o curso durante a pandemia, aqui, uhum, na Universidade do Porto?
Uhum. Então, na Universidade do Porto, na altura, eu tinha acabado de chegar, tive uma experiência Erasmus em França, tinha acabado de chegar de Erasmus, ou seja, o meu primeiro semestre foi em França e no meu segundo semestre voltei aqui para a Faculdade de Letras, para acabar Línguas e Relações Internacionais. E como tinha estado esse primeiro semestre fora... depois voltamos todos para casa, ficamos todos confinados. Esse ano pareceu quase como se eu não estivesse muito ligada à universidade e aos meus colegas, àquele que tinha sido o ambiente.
Como se não estivesse cá, não é?
Exato, durante um ano, como eu tinha passado um semestre em França, depois voltei cá e esse segundo semestre também não estava aqui completamente, por isso foi muito diferente daquela que teria sido uma experiência total na universidade. Depois, no início, eu estava numa residência de estudantes, a residência universitária do Campo Alegre 1. Aí tínhamos alguns problemas, por exemplo, as falhas da internet ou o facto de estarmos nos nossos quartos e não nos podermos relacionar inteiramente com os colegas da residência, não é? Aquele espírito mais comunitário que as residências têm muito, e naquele momento perdeu-se um bocadinho isso. E depois, quando voltei para a minha cidade natal, que é Amarante, aí também tive uma experiência. Eu vivo numa freguesia de Amarante, Lufrei, e a internet aí também não funcionava completamente, por isso tive algumas falhas de internet, algumas reuniões de grupo também não funcionavam da maneira como eu queria. E aí também senti algumas dificuldades no acompanhamento das aulas e dos trabalhos.
Estudar a partir de casa, no teu caso, foi um desafio, não é?
Sim, sim.
Como é que
sim.
conseguiste ultrapassar essa altura?
Uhum. Sim, foi exatamente a partir de tentar adaptar-me àquela que era a situação, não é? E tentar fazer mais leituras do que propriamente focar-me na transmissão da aula, que eu não conseguia acompanhar totalmente por causa da internet. E pronto, acho que foi isso. Tentei adaptar-me àquilo que eram as condições que me eram dadas na altura, mas não tive uma especial, não é, coisa que possa dizer que tenha feito. Acho que me fui adaptando na altura e fui percebendo aquilo que eu poderia fazer da melhor maneira.
Tu sentes que de alguma forma a tua formação, a tua educação foi comprometida com o fecho da universidade?
Uhum. Sim, de certa maneira, sim. Como eu disse, eu em relações internacionais já senti algumas falhas pedagógicas do curso. Durante a licenciatura sentia que existiam áreas que faltavam naquele curso. Senti que faltavam professores da área a falarem sobre as relações internacionais durante os 3 anos. E senti outras falhas que depois ficaram mais evidentes durante a pandemia. Durante, lá está, aquele segundo semestre em que eu voltei para a Faculdade de Letras, aí senti que o curso ficou mesmo muito aquém daquilo que eram as minhas expectativas e daquilo que eu queria fazer nesse último ano. E por isso acho que sim, acho que ficou aquém daquilo que eu queria fazer durante o meu percurso.
Não era aquilo que tinhas idealizado, não é?
Sim, sim.
Tu, neste momento, continuas a estudar, não é?
Uhum.
Começaste neste novo ciclo de uma forma virtual, presencial? Como é que foi começar este novo uhum. ciclo?
Sim, então, eu estou no segundo ano, posso falar um bocadinho da experiência que tem sido aqui em letras. Eu estou no segundo ano neste momento e comecei há 2 anos, e nessa altura começamos online. E na altura a Faculdade de Letras adotou este sistema por turnos, em que dividíamos a turma a meio e metade da turma tinha aulas semana sim, semana não. E isso causou algum tipo de... as relações eram totalmente diferentes daquelas que tinham sido aquelas que eu experienciei na minha primeira licenciatura. E metade da turma não se conhecia...
Tu tinhas sempre aulas com as mesmas pessoas.
Exatamente, tínhamos sempre aulas com as mesmas pessoas e depois quando voltamos todos ao método presencial, totalmente presencial, foi super estranho porque havia malta que nós nem sequer conhecíamos desde o início do ano. Mas para mim foi, acho que foi mais fácil, não é? Porque já tinha a experiência daquilo que era estar numa universidade, a exigência... os métodos de avaliação. Para os meus colegas que entraram neste meio pela primeira vez em pandemia, acredito que foi muito mais difícil adaptarem-se a este tipo de ensino online.
Sim, vieram diretamente de secundário, claro, para a faculdade. Sim. E nós sabemos que há uma diferença muito grande,
claro,
em,
claro,
termos de ensino, de acompanhamento mesmo. Portanto, para eles deve ter sido realmente mais difícil do que para ti, que já tinhas este background,
claro, claro,
de ensino normal, não é?
Claro.
Entre aspas. Tu sentes que ficou alguma coisa por fazer, por celebrar? Conseguiste fazer algum tipo de celebração de final de curso com os teus colegas mais próximos, com a família?
Uhum. Então, eu não tenho uma experiência tradicional de... uma experiência tradicional académica, nem de festejos académicos ou... também não me identifico com as práticas académicas, nem com as celebrações das queimas das fitas, por várias razões, também porque tenho algumas críticas a essas tradições, além disso, não consegui fazer nenhum tipo de celebração mais alternativa, porque lá está, estávamos todos ou em confinamento, ou em casa, ou com medo de ter esses relacionamentos e aumentar o número de casos de Covid.
Fizeste assim um jantar com a família e tipo, terminei o curso.
Não, nem, isso não? Também não fiz, não. Mas o que sinto se calhar mais falta é esse contacto com a minha turma, não é? Porque a partir do momento em que acabou a nossa licenciatura, nunca mais tivemos contacto todos juntos. E agora neste momento as pessoas estão todas em sítios diferentes, a fazer mestrados, no mercado de trabalho... E eu não tenho, nunca, a partir daí nunca tive mais contacto com a turma como um todo. E acho que era importante porque passamos 3 anos, não é? Tivemos algo que nos ligava durante 3 anos, não é? Tivemos 3 anos a fazer esta licenciatura e seria importante termos este festejo final, para finalizar de alguma forma este ciclo.
Tu sentes que o ensino à distância ou o teletrabalho podem ser uma oportunidade para nos adaptarmos ao futuro, até do mundo empresarial, e desenvolvermos novas competências?
Uhum. Então, acho que não é, se o desenvolvimento da tecnologia e esse tipo de alternativas nos chegam e podem ser benéficas, por um lado, acho que temos que aproveitá-las de alguma maneira, não é? No caso do teletrabalho, acho que tem que haver uma regulamentação do teletrabalho e tem que haver proteção das pessoas que fazem teletrabalho, não é? No caso do ensino à distância, e vimos agora que houve muitas violações aos trabalhadores que estavam em teletrabalho, ou trabalhadores tinham que continuar a fazer X horas e não havia um controlo daquilo que era o seu horário de trabalho, não é? Ou mulheres que tinham que conciliar a vida doméstica em casa com o teletrabalho. Acho que há muitos aspectos negativos também de passarmos tudo para teletrabalho, e esses aspectos ficaram bastante evidentes na pandemia, não é? No caso do ensino à distância, acho que em certos momentos pode ser muito benéfico, não é? Adaptarmos de certa maneira a esse novo modelo. Existem casos, por exemplo, de trabalhadores estudantes que só conseguem acompanhar as aulas através de apontamentos de colegas ou através de leituras. Se calhar nesses casos Agora que tivemos essa experiência do ensino à distância, se calhar para os trabalhadores estudantes essa pode ser uma técnica boa daqui para a frente.
Ou até a oportunidade de poderes fazer, por exemplo, vários cursos ao mesmo tempo.
Exatamente.
Em modo online.
Sim.
Podes fazer um curso da Universidade de Madrid ou de Oxford, ou, não é? Sem teres
sim,
que ir lá, não é?
Sim, mas de forma generalizada acho que também pode ter efeitos perversos e negativos na vida dos estudantes, porque... esta rede, esta comunicação diária que nós temos nas universidades, com os professores, com os colegas, pode perder-se, e até o nível de ensino, a qualidade do ensino pode perder-se muito se pensarmos agora em passar tudo por online ou de forma generalizada passar tudo por online. E não só, não é? Também pensando nas falhas que eu tive na internet e pensando naqueles estudantes que não têm as condições sociais e económicas para conseguirem fazer um acompanhamento total do ensino online, acho que aí também pode ser prejudicial para esses estudantes.
Sim.
Acho que sim, não é? Tem efeitos negativos, mas tem efeitos positivos, mas temos que pensar sempre...
Tem que se adaptar caso,
claro,
não é?
Claro.
E ver o que é possível, digamos uhum. assim, fazer em cada caso. Que impactos é que tu sentiste na tua vida... após a pandemia, durante, após, positivos e negativos?
Uhum. Sim, então, impactos positivos, vou começar pelos positivos, senti muito esta, como nós tivemos que parar, estar em casa, e acho que esse foi um dos privilégios do meu confinamento, foi estar em Amarante, numa zona totalmente rodeada por natureza, foi... ter tempo para pensar um bocadinho, parar, não é? E pôr as coisas em perspectiva e perceber, ok, o que é que eu quero fazer agora? O que é que eu fiz até agora? As coisas estão a correr assim? O que é que eu posso fazer melhor? O que é que eu posso melhorar na minha vida? Pronto, e isso foi interessante porque tive esse privilégio de estar numa casa rodeada de natureza, de coisas mais calmas do que estar, se calhar, e pensando, se calhar, naquelas pessoas que ficaram no meio das cidades ou em casas que não tinham muitas condições, aí a experiência teria sido totalmente diferente. E isso foi positivo porque tive esse tempo para pôr as coisas
e
em perspectiva.
Casa, não é? Estar
isso,
um
sim.
Mais
sim.
Da tua família e do teu ambiente.
Sim, sim. Alguns aspectos negativos foi esta questão de não conseguir acompanhar, não é? O ensino que estava a fazer naquele momento de forma totalmente eficaz, mas também a nível dos relacionamentos, não é? Acho que ainda sentimos isso, não é? De estarmos mais afastados das pessoas, algum sentido de comunidade que fomos perdendo, se calhar.
Este afastamento social.
Este afastamento social, sim. Acho que sinto isso ainda na minha vida, este afastamento das pessoas e este. Acho que sim.
Faz falta, não é? Estar próximo dos outros,
sim.
E relacionar-te,
sim,
com as pessoas,
sim.
Não é? Sandra, como é que tu vês o futuro neste momento?
A nível individual ou...
Sim, para ti.
Ok. Pronto, a nível individual vais-me a trabalhar, a desenvolver projetos nas áreas em que estou a estudar agora, projetos académicos,
artísticos. Gostavas de ficar
artístico.
Na área de investigação, não é?
Acho que seria uma das opções que eu gostava de fazer, investigar determinadas áreas, mas também estar no terreno e estar com as pessoas e perceber quais são os problemas dessas pessoas e intervir nas realidades concretas dessas pessoas também me parece interessante, estar no terreno com as pessoas também me parece uma opção que eu gostava de fazer.
E em relação, estamos a dizer, em relação individual, ias falar mais alguma coisa?
A nível, ou seja, isto é a minha perspectiva a nível individual do futuro, não é? A nível, porque eu não sou só, não, ou seja, a nível coletivo também acho que é interessante, não é? Pensarmos no futuro. E não é? Relacionando com esta questão da pandemia, acho que esta é uma experiência também, esta experiência pandémica é uma experiência, é uma é algo que nos pode levar a pensarmos juntos numa reinvenção daquilo que estivemos a fazer, como eu fiz, não é? Quando estive em casa, não é?
Enquanto sociedade até,
não é? Enquanto sociedade, aquele exercício que eu fiz de estar em casa e pensar, pôr tudo em perspectiva, como é que eu posso melhorar, se calhar faz sentido pensarmos de forma coletiva, não é? Como é que as coisas têm corrido e como é que nos podemos reinventar e pensar em alternativas viáveis de futuro, não é? E viáveis no sentido de pensar e isto tem-se falado muitas vezes, não é? Pensar num mundo, num planeta, em modos de estar no planeta que não sejam tão prejudiciais para o meio ambiente, pensar em formas de estar em comunidade que não sejam tão prejudiciais para as pessoas, a nível social também. Pronto, acho que se calhar esta foi um... Foi horrível, não é? Todos os efeitos que teve na vida das pessoas, mas também pode ser útil agora para pensarmos como é que nós podemos organizar, não é? Em sociedade, em coletivo e pensar noutras alternativas de viver em comunidade que nos façam pensar no futuro, não é? Que nos possam fazer seguir pensar sequer na existência de um futuro, não é?
Certo. Qual a mensagem que tu gostarias de transmitir aos teus colegas, Sandra? Principalmente aos que terminaram o curso em pandemia ou àqueles que estão neste momento a terminar e a toda a comunidade académica do Porto?
Uhum. Sim, acho que, não é, no seguimento daquilo que fomos falando aqui, acho que é... eu vejo muito a universidade como um espaço de debate, um espaço... de crítica, onde juntos podemos construir coisas, sempre em coletivo. E acho que deixava uma mensagem ao resto da comunidade da Universidade do Porto para que possamos criar mais espaços como este, ou espaços onde existe essa troca, esse debate e esse pensamento numa organização coletiva para pensarmos em formas de criar uma universidade mais democrática, mais gerida pelos estudantes, pelas pessoas que a constroem todos os dias. E pronto, acho que é isso.
Muito obrigada, Sandra. Quanto a nós, despedimos por hoje com votos de umas boas férias, mas fique atento, esperamos voltar a estar consigo em breve para vos mostrar mais Alumni Mundos.
Obrigada.
Obrigada.